A gente vai falar bastante de rodovias, porque hoje eu estou recebendo aqui no estúdio da CBN o Marcos Moreira, que é diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro. A EPR, como você bem sabe, é a concessionária responsável pela BR-277 entre Litoral e Curitiba, entre outros trechos importantes de rodovias. A gente vai fazer esse balanço de um ano, já completou recentemente esse um ano de concessão da rodovia e a expectativa de avanço, inclusive, de obras e de entregas por parte da concessionária. Por isso, nós convidamos o Marcos aqui para conversar com você, ouvinte da CBN. Seja mais uma vez muito bem-vindo, Marcos. Bom recebê-lo por aqui.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui para poder trazer cada vez mais informações sobre esse momento importante para o Estado do Paraná.
Há um ano falávamos de reativação de praça, né? Da estrutura da praça, depois da cobrança efetivamente da tarifa, e várias estruturas que foram montadas para dar sequência a obras emergenciais. Qual é o ponto hoje que está, principalmente a BR-277, que aqui para a gente interessa tanto, a respeito desse um ano? Qual é o balanço que você pode fazer para a gente, Marcos?
Nesse primeiro ano, que são os chamados trabalhos iniciais, né, nós entregamos agora no último dia 28 de fevereiro, nós colocamos as rodovias, todos os trechos concedidos aqui nos Campos Gerais e Norte Pioneiro, numa mesma condição, é a condição de trafegabilidade e segurança para os usuários. Ou seja, a gente já não tem mais buraco, Você não tem depressão, você tem, assim, nada de desplacamento. Todos os dispositivos de segurança foram restaurados, como guard-rails, guarda-corpos de pontes. Também os dispositivos de drenagem foram limpos e recuperados. Placas de sinalização todas repostas, né, todas elas colocadas em reposição. Taxinhas, sinalização horizontal, que são as pinturas das faixas. Então, a gente entrega a rodovia em dia, em condição de trafegabilidade. Então, esse primeiro ano, a proposta era essa. E a gente tem muitos números, né? São sempre superlativos. Por exemplo, aí 740 quilômetros de faixas recuperadas. Porque em alguns trechos a gente tem faixa, duas faixas, três faixas. Então, a gente coloca aí em número de faixas. 130 mil atendimentos de ocorrências, quando a gente fala também, nós reestabelecemos o leque completo de serviços, né, com guincho, com socorro médico, ambulâncias do tipo UTI, com um médico no trecho, né? Então a gente fez ao longo desse ano, nos 600 quilômetros de concessão, 130 mil atendimentos, né? 80 mil chamados, né? Esses atendimentos às vezes se desdobram em mais de um atendimento. Então, a gente teve números aí bastante expressivos. Então, a gente nota já, né? Lógico que em um ano a gente não consegue lembrar exatamente como é que estava a rodovia, mas quem trafegou nas rodovias, especialmente aqui na 277, aí durante a temporada de verão, agora no carnaval, já viu uma rodovia sem buraco, com toda a sinalização já empregada.
Nós aqui nesse período também, Marcos, recebemos algumas mensagens dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp, que é o nosso principal canal de comunicação, sinalizando algumas questões ainda sobre a rodovia. E eu gostaria de trazer também esse assunto até para dar uma resposta para o ouvinte. O primeiro deles, e até houve uma manifestação ali no sábado do carnaval, é da questão de um retorno, né? E os moradores ali falam da questão do retorno ali, que fica muito tempo, né? Muito longo para fazer um retorno na rodovia. Qual é a situação de momento sobre essa questão? E existe algum tipo de alternativa? O que é possível passar para essas pessoas, né, que têm essa demanda?
Nós, desde o início, nós dialogamos com essas comunidades, aliás, com todas as comunidades ao longo do trecho, e com essa não foi diferente, também em conjunto com a Prefeitura de São José dos Pinhais, que também compôs esse diálogo. Nós temos dois pontos ali que são de retornos operacionais, né, já estavam ali quando a gente assumiu a concessão, e esses retornos oferecem risco de segurança ao usuário. Existia já um procedimento aberto no Ministério Público Federal em 2023, antes mesmo do início da concessão, por conta de acidentes que aconteciam ali, e o Ministério Público Federal, então, abriu esse procedimento. Nós participamos desse procedimento com informações, a Polícia Rodoviária participou com informações, também. E a recomendação que foi feita pelo Ministério Público era do fechamento tanto do retorno do quilômetro 56 no primeiro momento, e depois a Polícia Rodoviária dizendo que, já que o 56 é perigoso, o 49 também tem a mesma característica. Então, houve a recomendação para a extensão dessa ordem para o quilômetro 49. Nós fomos cumprir essa disposição e houve daí a manifestação. Nós estamos dialogando com essas comunidades, o Ministério Público persiste na questão da segurança. Então, a gente deve ter nos próximos dias aí algum desdobramento disso. Porém, para aquela região, como nas demais, terão dispositivos de retorno já nos primeiros anos de concessão, retornos em desnível, ou seja, vai ter um viaduto ali naquela região.
Isso já contempla esses próximos passos aí nos próximos anos?
Contempla. Entretanto, quando a gente prevê um dispositivo como esse, ele deve vir em conjunto com a duplicação. Você faz a duplicação daquele trecho e você faz o viaduto. Tá. Se você entrega ele antes, né, a gente tem ali ainda questões de licenciamento ambiental que estão em curso, estão em dia, mas não estão finalizadas, porque leva em consideração o cronograma do contrato. E você tem também a questão dos projetos de engenharia que estão em confecção e devem ser aprovados pela NTT. Então, qualquer antecipação disso teria que superar pelo menos esses dois momentos, ou seja, licenciamento ambiental e aprovação de projeto. E você tem a questão da compatibilização delas com as obras de duplicação. Mas, a médio prazo, terão esses retornos para atender essas comunidades.
Eu gostaria de aproveitar, Marcos, esse momento que já colocamos aí um ponto da rodovia que tem aí uma projeção maior, né, quanto às obras a serem entregues. Nós estamos em 2025, foi cumprido o primeiro ano e, conforme o edital e o contrato, nos 7 primeiros anos, então, de concessão é que precisam ser entregues as obras, né, previstas. O que, que sai do papel em 2025 para até o usuário monitorar também, né? Qual é o projeto grande de intervenção neste ano na 277 em especial?
Nós temos que fazer a primeira entrega do pacote aí de investimento de ampliação de capacidade, ou seja, duplicação nos trechos lá dos Campos Gerais e Norte Pioneiro, e terceiras faixas, né, faixas adicionais aqui na BR-277. O primeiro segmento contemplado, já para entrega no final do terceiro ano, ou seja, em fevereiro de 2027, é o segmento aqui do Jardim Botânico até ali para próximo da fábrica da Renault, passando um pouco
o contorno leste.
Né? Uhum. Então, como eu te disse, nós estamos nesse momento na fase de licenciamento ambiental e aprovação desses projetos. Já foram protocolados na NTT no prazo, então a gente aguarda essa manifestação. Para que a gente possa fazer essa entrega, provavelmente a gente não consiga fazer em um ano. A gente tem que já começar a intervir agora, provavelmente, ou no terceiro ou no quarto trimestre desse ano. Então, a gente já começa a movimentar a terra, já começa a ter as frentes de trabalho nesse momento. E depois é uma sequência. Dali, já no quarto ano da Renault, vai até para depois da Praça de Pedágio. Daí, também no quarto ano, a gente já tem intervenções no Porto de Paranaguá, então, nos trechos ali da Avenida Ayrton Senna. E, no quarto ano, importante dizer, a PR-407, que é a rodovia que liga a BR-277 a Pontal do Paraná, também tem que estar entregue e pronta no final do quarto ano. Então é um concatenar, né? A gente vai seguindo e às vezes a gente deve adiantar, se for o caso, dentro do cronograma entre o terceiro e o sétimo, a gente já vai avançando nessas obras, a depender de sazonalidade de tráfego, as questões de regimes de chuva, mobilização de frentes de trabalho e essa aprovação sequencial dos projetos na NTT.
Marcos, então a tendência dessa terceira faixa é começar por Curitiba, a gente avançando em Paranaguá e ser o último grande, que pelo menos a gente vendo de fora é o grande, talvez, complicador, que seja a Serra do Mar. Como fazer ali faixas adicionais naquele trecho? Seria assim essa evolução?
Sim, ele vem assim nas duas pontas e ele se encontra ali no segmento central. Também as questões ambientais ali são as mais desafiadoras. Os licenciamentos todos dos 605 quilômetros que tem essa concessão, eles foram repartidos de acordo com a complexidade. Então a gente tem licenciamentos que são mais singelos, quando já estão em áreas urbanas, né? Não tem aí, não vai ter supressão vegetal, não tem atingimento de nenhum corpo hídrico, então eles são mais rápidos. Então esse avanço também leva em consideração essa complexidade dos licenciamentos. Então, lá na Serra do Mar, é o segmento que a gente tem licenciamento pelo IBAMA, então esse deve demorar aí um outro órgão ali para aquele segmento.
O Marcos Moreira, que é diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, é o nosso convidado hoje. A gente tem tanto assunto que a gente vai ter que marcar mais entrevistas aí na sequência. Mas, aproveitando para falar da Serra do Mar, já que falamos desse grande projeto da 277, que é o mais emblemático desse trecho. Ali o trecho de serra se tornou esse monitoramento e a movimentação ali em Morretes, quilômetros 41, 42, também o grande desafio desse trecho vem antes da verdade da concessão, mas recentemente também houve evento ali de desprendimento, mais uma questão de desvio operacional por ali. Hoje, qual é a situação e o que a EPR está fazendo ali naquele trecho, Marcos?
Como você bem disse, é um problema já histórico, né? Uhum. A gente já teve isso no passado. Nós, entre a assinatura do contrato e o início da operação, nós já entramos intervindo no quilômetro 14.
Já estava ali em andamento
e a gente assumiu aquilo, né? Fizemos algumas adaptações para aquele evento e nós tivemos alguns ao longo do ano. A gente sabe ali que a 277 não é se vai cair, mas quando vai cair. Infelizmente, a gente tem isso, né? Mas nós fizemos a ampliação dos regimes, dos equipamentos de monitoramento, as estações meteorológicas e outros equipamentos. Contratamos uma empresa de ponta, um dos melhores escritórios do mundo, que tem sede aqui em Curitiba, né, uma sucursal aqui em Curitiba, para tentar buscar uma correlação dos eventos climáticos com as ocorrências. A gente tem que montar um modelo matemático para tentar achar essas correlações. E também nos últimos anos a gente vê, não só aqui no Paraná, mas no Brasil e no mundo, a questão de eventos extremos da natureza. Por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado. Então, essas estruturas vão precisar ser preparadas com a tal da capacidade de resiliência climática. Então, todos os nossos projetos hoje, não só os da Serra do Mar, eles já levam em consideração a questão da resiliência climática. Então, a gente crê que em breve esse modelo matemático possa indicar uma correlação de eventos, de chuva ou outros eventos, à questão dos deslizamentos. O importante é que a gente sempre atendeu muito rápido, mesmo ocorrendo, as equipes operacionais e de conservação sempre colocaram alternativas de tráfego. A gente não ficou bloqueado, né, um sentido ou outro, às vezes com uma restrição de faixa, mas sempre no mesmo dia a gente deu uma resposta muito rápida para que a gente não ficasse sem a conexão com o Porto de Paranaguá.
A tendência, então, é de monitoramento contínuo com um projeto bem estruturado, porque é a demanda que sempre vai existir ali.
Sim, ampliação desses equipamentos, né? Uhum. Monitoramento desses equipamentos e tentar buscar essa correlação para ver em que pontos a gente pode atuar e colocar esses investimentos no contrato.
Agora, 9 horas e 29 minutos, a gente daqui a pouco vai para o Repórter CBN, mas eu vou aproveitar esse restinho de tempo aqui com o Marcos para perguntar também de mais de estrutura para o usuário hoje, de atendimento ao usuário, até mesmo físico, com aqueles espaços para descanso, de banheiro, como está, e a questão do uso da TAG, né, daquele rapidinho ali para passar nas cancelas. Hoje, qual é o percentual e é ainda a recomendação para que o usuário instale esse tipo de dispositivo, Marcos?
Falando sobre as bases antes, como você perguntou, nós estamos por entregar agora as bases restauradas e as novas, né? Nós tivemos um atraso, é verdade, por conta da greve do IBAMA no ano passado, não sei se recordam, por 6 meses o IBAMA ficou em greve, afetou não só o nosso empreendimento aqui, como dezenas, centenas de empreendimentos no Brasil inteiro. Encerrada a greve, nós conseguimos as autorizações ambientais necessárias para poder fazer essas construções. Então, elas estão aí por algumas semanas de serem entregues. Então, serão novas instalações, né, reformadas também, ampliadas. No caso aqui da 277, a gente está ampliando as vagas de estacionamento para os veículos pesados, né, para os veículos comerciais, os caminhões poderem ter estacionamento que nas estruturas anteriores não tinham. Então, elas vão ser entregues agora.
Tá.
E com relação à TAG, né, nós tivemos ainda um aumento discreto, por isso que a gente insiste tanto e sempre na questão da gente ter esse dispositivo. 40% hoje nós temos de uso do TAG.
Marcos, eu queria muito agradecer a sua participação por aqui, já fica o convite para uma nova conversa para a gente falar mais da rodovia.
Muito obrigado a todos, um bom dia.
Marcos Moreira, que é diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, foi o nosso convidado.